Temática do dia.
São 11 horas 6 minutos, 9 graus é a temperatura no centro de Lagoa Vermelha, rua 14 de julho. Nós temos o céu abrindo aos poucos, né? Depois de toda a umidade e da chuva dos últimos dias, o temporal, o pessoal tentando aí se reorganizar, também procurar corrigir os defeitos que apareceram, as falhas aí, né? Os danos nos telhados das casas. E todas essas situações levaram muitas pessoas a buscar ajuda no município. Então estamos passando por um momento onde muitas famílias recebem os auxílios para poder se manter. E com isso entra o serviço de acolhimento das famílias através do trabalho psicológico lá do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS. Estamos recebendo em nosso programa a Elaine Borges, psicóloga. Bom dia.
Bom dia, caros ouvintes. É uma grande satisfação, então, estar aqui conversando com vocês e falando desse assunto tão importante, a nossa saúde mental, somada aí ao evento de uma pandemia, de um distanciamento social necessário, e ainda mais agora com essas intempéries de temporal, vendaval. Então, vamos trocar uma ideia aí bem legal como nos mantermos mais saudáveis e tranquilos.
Também queremos saudar a Adriane Vizentim, que é psicóloga, assumiu recentemente e no último concurso, né, está trabalhando lá junto ao CRAS. Bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia, população. Também gostaria de saudar minha colega que está aqui comigo, Elaine. Meu muito bom dia, é um prazer estar dividindo esse momento aqui contigo e também trazendo informação para a nossa população.
Como é que está o trabalho lá no CRAS?
Então, a gente vive um momento assim de incertezas e também de insegurança, né, diante de toda essa questão da pandemia, né, e também nessa última terça-feira a gente teve esse evento, como tu bem fala, do temporal. Então, nesse momento a gente está se articulando, né, mantendo estratégias com a equipe para a realização de visitas domiciliares, né, para o pessoal, então, que se cadastrou e teve esse evento do temporal, assim, então a gente está realizando visitas domiciliares para poder atender bem a nossa população.
Uhum. Há muita procura lá, Elaine, do pessoal que passou por esse evento?
Sabe, Flávio, eu sou psicóloga na ação social e habitação, porém o meu trabalho se destina mais ao atendimento psicológico de crianças e adolescentes da rede estadual de ensino, as crianças e adolescentes que evadiram de sua escola, ou ainda aquelas que estão em idade anterior à sua matrícula na rede municipal de ensino. Então, a procura pelo atendimento psicológico, é a área que eu posso explicar um pouco mais, ela acaba se intensificando nesses momentos justamente pelo aumento de sentimentos de ansiedade, de estresse, de inseguranças, e, por vezes, também de alguma dificuldade de manejo familiar, visto que agora as crianças e adolescentes estão em casa, não é mesmo? E, somado a isso, de repente, a nova estratégia da política de educação, de ter aulas online, tarefas online. Então, é natural que exista até um aumento da procura desse serviço, com certeza.
Uhum. E, uma vez que você atende toda a rede aí, com certeza, a demanda é muito grande. Tem muita gente na fila de espera, tem muitas pessoas aguardando aí para receber esse apoio?
Sim, nós temos uma fila de espera um tanto longa, isso é um fator preocupante, porém a gestão está articulada com a rede, as diferentes instituições da rede, para a construção então de estratégias que visem a diminuir essa fila de espera e também pensar numa maior capacidade de absorção do setor, né? Pensando no acolhimento das famílias, pensando nos encaminhamentos adequados, que vem aí ter uma eficácia maior à demanda de cada criança,
Quantas adolescente. Crianças e adolescentes você atende diariamente lá, Elaine?
A capacidade hoje do atendimento, então, são 40 horas semanais minhas, né? E o atendimento se divide aí diariamente em torno de 6 a 8 atendimentos por dia. Porém, são crianças que estão em psicoterapia, então, existe uma variedade, são atendimentos semanais, quinzenais, mensais, isso tudo de acordo com a demanda de cada criança e adolescente.
E é feito um trabalho específico com as famílias, nesse caso?
Aí, então, existe uma orientação aos familiares, visto que no trabalho com crianças e adolescentes, a família é a principal força, né, que vai contribuir para a melhora dos sintomas que a criança e adolescente está trazendo. E o trabalho de acompanhamento das famílias, nós temos uma interdisciplinariedade muito bacana também com o CRAS, que trabalha então com acompanhamento familiar.
No caso das crianças, adolescentes atendidas atualmente, né? E se especula, ao menos, ou se cogita de que a partir de agora, em função dessa nova realidade, deve aumentar muito essa procura. Crianças muito presas, muito voltadas à mídia digital, com a dificuldade até de acompanhar as aulas, né? Quais são as demandas que aparecem mais lá para você atender?
Então, enquanto demanda específica da pandemia, nós temos alguns agravamentos das situações que às vezes até já aconteciam antes. Por exemplo, a exposição às redes sociais, uso exagerado do telefone, ele pode sim estar trazendo alguns prejuízos para o desenvolvimento dessa criança e adolescente. Exposição a conteúdos inadequados, talvez. Temos alguns perigos rondando a internet. Então, o que sempre é orientado às famílias é que busquem conhecer o que as suas crianças e adolescentes estão acessando na internet, que tenham um conhecimento básico, daqui a pouco, de lidar no telefone para seguir monitorando esse acesso. E, principalmente, ter uma regularidade de horários quanto ao uso de telefones. Né? Cuidar para que a criança não fique muitas horas nas telinhas, seja de telefone, seja de televisão, que ela principalmente não tenha muito acesso a essas telas à noite, que pode influenciar numa irregularidade do sono e comprometer tantas outras funções da vida da criança.
A propósito, com relação àquilo que aparece aí de quando em quando como preocupação, nós tivemos a baleia azul, o Momo, agora se fala de um tal de pateta, e já aparece aqui nos atendimentos esse tipo de queixa?
Sim, são personagens, digamos assim, frequentes da nossa realidade. E como eu costumo conversar com outros colegas, inclusive, muda-se o personagem, porém a realidade, o cenário, não difere tanto do que estamos percebendo. Seja baleia azul, seja Momo, se dito homem pateta, eles acabam atingindo crianças e adolescentes que estão mais expostos às redes sociais. Por isso é importante da família estar monitorando esse acesso, ter um canal de comunicação, um diálogo de confiança com as suas crianças e adolescentes, para que se eles, caso sintam-se assustados, ansiosos, nervosos com algum conteúdo, possam então conversar com a sua família e expor o que estão vendo.
Uhum. Há uma queixa também dos pais, e aqui várias mensagens chegam também pelo WhatsApp, a tua rádio, sobre essa forma online de tentar levar o conteúdo para as crianças e adolescentes, o que vem causando nas famílias, né, um estresse muito grande. Algumas não têm muitos aparelhos, alguns têm um só para mais de um ocupar, o pai, a mãe, os filhos. E de que forma vocês orientam essa família para evitar os conflitos? Uma vez que as aulas muitas vezes acontecem no mesmo horário, sem os recursos técnicos, algumas vezes com dificuldade, a internet tem sinal ruim, entra, cai, né? E os alunos queixam-se que não conseguem aprender, né? Isso com certeza gera muita angústia, né? Que tipo de orientação vocês têm passado para as famílias, para as crianças, adolescentes nesse sentido?
Bom, em primeiro lugar, devemos considerar o momento pelo qual estamos passando. É algo inédito. Muitas pessoas não conheciam, então, essa nova forma de viver. E não por escolha. Nós fomos arremessados, fomos jogados a uma nova forma de viver. E a política da educação tem pensado estratégias fantásticas de tentar acessar essas famílias e manter o seu conteúdo de forma, assim, a tentar tanto para o calendário escolar quanto o conteúdo que se passa. Enquanto dificuldades de acesso, eu tenho orientado assim, lidar da melhor forma com as condições que se tem. Então, se eu tenho apenas um aparelho, será que eu posso estar negociando dentro da minha casa horários, tempo de uso para cada membro que necessita usar, de acordo com a sua necessidade? Daqui a pouco a aula tem o horário marcado, então que de repente naquele horário, aquele equipamento, seja ele telefone ou computador, possa estar disponível para esta ou aquela criança adolescente. Em termos de qualidade de internet, dificuldades de aprendizagem, tenho trabalhado com as famílias também, tentar levar isso da forma mais leve possível. Afinal de contas, é um evento muito novo para todos nós e as crianças também sentem a pressão dessa pandemia. Elas também estão sendo impactadas pelo distanciamento social e por essa nova forma de aprendizagem. Então, é natural que as crianças tenham dificuldades de aprendizagem, é esperado que as crianças tenham, então, essa dificuldade de compreender alguma atividade que se passa. Porém, vamos tentar levar da forma mais leve possível. Afinal de contas, continuamos sendo mães, pais, avós, tios, responsáveis familiares e não temos a obrigação de sermos professores tão didáticos quanto aqueles que temos lá na escola, né, oferecendo as aulas presenciais para os nossos alunos.
Perfeitamente. E no teu caso, né, dentro do trabalho, Adriane, da visita às famílias, que realidade você vem encontrando aqui em Lagoa Vermelha?
Então, o trabalho, assim, como a colega fala, né, do psicólogo lá na saúde, enfim, é um pouco diferente do psicólogo no CRAS, né? Ele se complementa, se contextualiza, mas é um trabalho mais social, né? Voltado, assim, a um trabalho com as famílias, né? E a gente vive esse momento, então, de total adaptação, né? A gente precisa mudar a nossa dinâmica de trabalho e também modificar, né, a metodologia de trabalho. Então, a gente vem tentando, assim, de várias maneiras e estratégias, assim, com a equipe do CRAS, que lá é um trabalho em conjunto, né, psicólogo, assistente social e todo, né, a equipe, né, de trabalho, encontrando formas e maneiras de não perder o vínculo que já existia com a família, né. Então, procurando sempre acolher as demandas da família, né, orientar, escutar, informar, receber essa família, mas agora talvez não, às vezes, com visitas domiciliar, mas às vezes via telefone, ou se quando com visita domiciliar, sempre mantendo todos os cuidados, né, enfim, seguindo todas as orientações de saúde, protegendo a família, enfim, que a gente visita e também a nós profissionais.
Uhum. Que tipo de EPIs vocês têm disponível para fazer essa visita?
Então, a gente sempre com uso de máscara, né? Sempre com uso de máscara, tanto para nós profissionais e também para a pessoa que vai ser atendida, né? Então, a gente sempre orienta a pessoa que localize sua máscara, né? Que esteja portando sua máscara para que o atendimento possa acontecer. Luvas, né, e o álcool em gel sempre, então são os nossos acompanhantes diários, assim, de trabalho. Um novo cenário, né, mas que a gente está conseguindo, assim, se adaptar e criar estratégias para que as famílias sejam atendidas, né, a gente continue a orientação familiar, a informação chegue às famílias e também a garantia de direitos, né.
Pois é, e essa equipe é formada por quantas pessoas?
Então, a gente tem duas psicólogas atualmente lá no CRAS, né? Eu e minha colega Luana. Também temos assistentes sociais, o meu colega de equipe técnica, que é o Fernando, e também a colega Vanessa, a coordenadora, né? Também a Janair, também atendentes, telefonistas, temos a estagiária. Então, é uma equipe bem completa, assim, do CRAS, que atualmente, então, com a nossa chegada, como tu colocou antes, agora, então, a gente se fortalece e começa uma construção de trabalho, assim, para poder atender todas as nossas famílias referenciadas.
Uhum. Essas famílias que têm sido visitadas, vai a psicóloga, quem mais que vai? Assistente social?
Sempre psicólogo e assistente social.
As duas que vão, né?
Isso.
O pessoal está perguntando aqui no sentido de que há muitas famílias em dificuldade que fazem lá o seu cadastro buscando auxílio e precisam da visita o mais urgente possível para fazer essa avaliação e até disponibilizar os recursos. Uma pessoa que teve a casa queimada no bairro Oliveira e pergunta por que até hoje não recebeu nenhum auxílio, nenhuma telha ou madeira, né? Clari Guedes, você teria alguma informação sobre isso, Rua Salustiano Machado, final da Avenida Circular.
Então, a nossa orientação, assim, é sempre que as pessoas manifestem, né, a sua necessidade, tendo em vista que a gente não está podendo, assim, realizar visitas domiciliares com toda aquela frequência que era anteriormente a pandemia, né, os serviços, assim, de forma geral, principalmente agora, quando mudou a bandeira, eles acabam sendo suspensos, né, então que se busque sempre entrar em contato telefônico, primeiramente, né, lá com o CRAS, através do telefone 3358-2052, ou até mesmo busquem a Secretaria de Assistência Social, né, também via telefone, assim, se possível. Se não possível via telefone, pode chegar até o CRAS, pode chegar até a Assistência Social, que ali vai também acontecer todos os cuidados, né, de distanciamento social, mas a gente vai receber, acolher a demanda, né, avaliar juntamente com a equipe técnica e dar os segmentos, assim, as orientações necessárias.
No caso da visita domiciliar na bandeira vermelha como está, ela fica aí comprometida, não tem como fazer? Ou mesmo assim vocês saem para
aquelas de urgências necessárias, porque é como a gente fala, o serviço da assistência social, da política da assistência social, é um serviço essencial, que após alguns estudos, assim, se chegou a essa conclusão, né, que o serviço da assistência social, do CRAS, é também um serviço essencial, né, tendo em vista que a gente trabalha com garantias de direitos e proteção social básica.
Não pode ser interrompido, então.
Isso, mas, né, a gente sempre usa o bom senso e critérios técnicos avaliando, assim, a urgência desse serviço, assim, dessa visita.
Pois é, e com relação à bandeira vermelha no atendimento, Elaine, no teu trabalho, que é mais na clínica, né, muda alguma questão? Esse atendimento é presencial, está sendo dado online? De que forma ele está acontecendo?
O cenário do atendimento psicológico individualizado, ele deve ser considerado em vários fatores. Por exemplo, segundo o decreto municipal hoje, aquele caráter particular lá no seu consultório está devidamente permitido, dentro de todas as normas de biossegurança, de atendimento à higienização, ele pode acontecer. No serviço público, ele também pode acontecer, também com todas essas normas de biossegurança. Então, hoje, como ele está acontecendo? Inicialmente, acontece um contato telefônico com a família para verificação da demanda atual. Então, como está acontecendo, como estão enfrentando essa pandemia, como está a situação, então, da criança, do adolescente, que já é paciente lá do setor. Em contato com essa família, nós estabelecemos em conjunto, então, a psicóloga e o responsável familiar, um novo contrato terapêutico. Ou seja, quais serão as próximas estratégias de cuidado? Se vai ter o atendimento presencial ou se continuará acontecendo os atendimentos por telefone, vista a disponibilidade de recursos do setor. Né, que hoje existe a modalidade de atendimento por telefone aos responsáveis familiar para orientação, manejo. E aí, se porventura identificar que existe uma extrema necessidade, que a família está com uma grande dificuldade de manejo das demandas da criança, que existe aí uma situação de crise, de ansiedade, de estresse, entre tantos outros fatores, nós realizamos sim o atendimento presencial. De que forma? Respeitando, então, todas as normas de biossegurança, uso de máscara é obrigatório, tanto pelo profissional quanto por quem vai ser atendido, a higienização das mãos, então, com álcool gel, ou lavar bem, como foi orientado, então, pela nossa Secretaria da Saúde, pelo Ministério da Saúde, e também a higienização da sala, que acontece de forma bem frequente, todo início e final de atendimento, higienização de todos os locais onde a pessoa toca, né? Inclusive as ferramentas que se usa para o atendimento psicológico com crianças. Então, tudo está na condição de cada família. Por exemplo, se existe uma criança que pertence ao grupo de risco, ou se na casa reside uma pessoa que é de grupo de risco, são critérios que são considerados nessa decisão a ser tomada pelo profissional e pela família em conjunto.
Perfeito. Nós estamos com 11 horas e 26 minutos. Vamos a um rápido intervalo. Em seguida, nós continuamos aqui com o Temática hoje, recebendo as psicólogas que atendem no município, falando sobre como funciona o atendimento, o acolhimento às famílias nesse período de pandemia e especificamente agora também em mais um evento climático, mais um vendaval que causou enormes prejuízos a muitas pessoas.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Leve a mal, eu vou tomar o mate.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações.
O custo desse anúncio foi de R$11.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Uma boa prática de manejo de doenças é começar no pré-fechamento das entrelinhas. Aplicar fungicida multissítio de forma preventiva desde cedo preserva ainda mais o potencial produtivo da sua soja. Pense nisso. Tridium é mais uma inovação UPL que vai ajudar o agricultor a produzir mais. Comece a proteger sua lavoura desde o pré-fechamento das entrelinhas com Tridium. Com Tridium, de 30 a 35 dias, você protege muito mais as folhas do baixeiro, prevenindo a entrada de doenças nesta fase. Para uma proteção desde o início e a favor das altas produtividades, conheça a múltipla ação Tridium da UPL. Atenção, produto perigoso e de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Eu sei que você já deve ter ouvido diversas vezes que para emagrecer precisa fechar a boca, não ter vida social, deixar de comer o que gosta. Mas a nutricionista Dayara de David, que atua na Physioclean, é diferente. Vai ajudar você a tornar o seu objetivo possível dentro da sua rotina, sem deixar de viver a vida que você tem hoje. Clínica Physioclean, fisioterapia, estética e nutrição. Marque sua consulta. Fone 3358-5205 ou pelo WhatsApp 55-997-12-0349. Afonso Pena, Centro.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Quer vender seu carro? Ligue 999-37-2432. Calce, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Agora vai dar Bric na certa. Quer vender o seu carro? Nós pagamos à vista. Ligue agora, 999-37-2432. É isso mesmo, compramos o seu carro e pagamos à vista. Entre em contato agora mesmo, Rodrigo Carros de Lagoa. Fone WhatsApp 999-37-2432. Faça um bom negócio.
Quinzena de bolsas na Calce. Grandes marcas como Via Uno, Rafite, sublime. Vivace e Petit Jolie, a partir de R$ 89,99. Não dá pra perder. É só até o fim de junho. Quinzena de bolsas Calce.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
Voltamos com o programa Temática 11:31, hoje recebendo a Adriane Vizentim, psicóloga do CRAS, a Elaine Borges, também psicóloga do município, que atende mais na área clínica com crianças e adolescentes ligadas às redes municipal e estadual de ensino. A gente falava aqui sobre todo esse contexto da pandemia, as implicações no trabalho dos profissionais e como o município vem atendendo no CRAS ou através desse acolhimento às famílias. E nesse tempo de pandemia, algo que também preocupa é a questão da violência doméstica. Isso vem aparecendo, Adriane, nas visitas ou nas demandas que vocês recebem lá. A nível de Brasil e de polícia, a gente sabe que vem crescendo bastante essas denúncias, né? Como é que vocês percebem essa realidade aqui?
É, então é bem como tu fala, o cenário, assim, as notícias, né? A gente tem percebido e visto, assim, esse aumento, assim, no noticiário. Aqui em Lagoa Vermelha, eu estou aqui, né, então, como a gente falou antes, há 2 meses, atualmente, assim, a gente não tem, assim, essas demandas em vista, né, não estamos tendo essas demandas, isso atualmente, né. A gente sabe que esse cenário de violência doméstica, ele está instalado, né? Tem quadros, enfim, tem momentos que a gente vai estar enfrentando essas demandas de trabalho. Mas atualmente a gente tem visto, assim, uma maior enfatização, né, dessa problemática devido, assim, ao cenário atual e também a todas as outras questões, né, que elas já existem. Não é apenas em função da pandemia, né, mas tem algumas outras questões envolvidas. Mas atualmente a gente vem percebendo, então, que as pessoas, elas acabam tendo suas rotinas modificadas, né, um cenário de insegurança, mas atualmente a gente está tranquilo nessa questão.
E esse confinamento, esse isolamento favorece também sentimentos como raiva, como medo, ansiedade, você falava também sobre isso, não é, Elaine?
Com certeza. Nós enfrentamos esse momento de pandemia e é natural, é esperado que tenha sentimentos de ansiedade, de raiva, irritabilidade, que as pessoas sintam essa incerteza e até uma sensação de falta de controle da sua vida, de decisões. Afinal de contas, temos semanalmente os boletins epidemiológicos diariamente, mas semanalmente a classificação das bandeiras, então temos a necessidade de uma constante adaptação da nossa rotina. Então, tudo isso impacta de uma forma bastante significativa na nossa saúde mental. Esses sentimentos são esperados. É natural que eles ocorram. Porém, se a pessoa perceber que esses sentimentos estão aumentando, que ela está com dificuldade, então, de conseguir manejar crises de ansiedade e de estresse, é orientado que a pessoa busque, sim, ajuda profissional, que ela encontre aí na sua rede de apoio, seja na unidade de saúde, seja no seu profissional de confiança, ou particular, ou público, alguém então com quem conversar, alguém de confiança que possa lhe dar os encaminhamentos devidos para sim ter um cuidado com a sua saúde mental.
Esse atendimento, ele pode ser agendado, marcado na unidade de saúde ou diretamente no CRAS? Como é que funciona essa rede?
O atendimento em saúde mental, né, se for o caso da pessoa necessitar de um atendimento psicológico, até mesmo de um atendimento psiquiátrico, deve se iniciar pela unidade de saúde. Devemos também considerar que a unidade de saúde hoje está com atendimento limitado, restrito em situações de extrema necessidade. Porém, saúde mental também é uma extrema necessidade de suma importância. A unidade de saúde é aquele serviço que está para conhecimento da família. O nome já diz, estratégia de saúde da família. Então, é importante que a pessoa busque inicialmente esse serviço para ter a sua demanda escutada, sua demanda acolhida, para então ter os devidos encaminhamentos. E ali, assim, ela será orientada, então, que serviços buscar, como agendar, a quem entregar os devidos encaminhamentos. Tenho certeza que existem profissionais aí bem capacitados e humanizados para receber essa demanda.
E a gente conversava também com o secretário Lucas Mota, da Ação Social e Habitação, com relação às pessoas até que querem ajudar, né, as famílias que estão passando por essa dificuldade na doação de alimentos, colchões, cobertores, roupas. E ele citou o centro de referência, né, lá o CRAS, como o local onde ia ser feito esse acolhimento. Como é que está funcionando esse trabalho, Adriane, nesse sentido?
Então, a gente vem pensando em maneiras e estratégias para a gente estar se articulando, né? Principalmente essa questão de doações de cobertores e alimentos, né? Para que a gente possa receber essas doações do município. Então, com certeza, o Lucas, nos próximos dias, vai estar informando assim, a população de como é que vai ser e funcionar toda essa questão.
Agora, é importante não só as pessoas, famílias que buscam o auxílio, mas aqueles que querem também ajudar e prestar isso, auxílio, né?
Isso é uma coisa muito importante, assim, e visível que a gente vem percebendo a empatia, né, da população, assim, estar prestando e o seu apoio com doações de alimentos, roupas, enfim, nesse sentido.
Tá certo. Vocês têm alguma informação ou orientação que gostariam de passar à comunidade dentro do trabalho que realizam, Adriane?
Então, a gente sempre procura dizer o seguinte, né, para a população e para as pessoas que vêm até nós, que procurem maneiras, métodos de estarem sendo atendidas, de estarem sendo orientadas, né? Nós lá no CRAS ficamos à disposição da população para fazer todas essas orientações, né? Garantindo, então, um serviço acessível, com todos os cuidados, devidamente, né, se protegendo, mas que as pessoas podem, sim, né, se comunicarem conosco via telefone, podem buscar o serviço que a gente estará lá, sim, para ofertar, né, e sempre procurando evitar, né, a intensificação das vulnerabilidades sociais.
Vamos repetir o telefone, então, lá para quem tiver alguma demanda, algum interesse ou uma necessidade.
Sim. O telefone do CRAS, então, para contato é 3358-2052. E o telefone lá da Secretaria de Assistência Social, que também é um espaço, assim, aberto para que as pessoas busquem, né, as suas informações e orientações, é 3358-9134.
Tá ok. Obrigado, Adriane. Também, Elaine, alguma outra informação, orientação que tu gostaria de transmitir?
Bom, Flávio, muito importante que falemos, então, da importância de manter uma certa regularidade na rotina da família. Muitas pessoas tiveram a sua rotina modificada, muito alterada, outras nem tanto. Tem pessoas que pararam de trabalhar, outras pessoas, inclusive, intensificaram o seu trabalho. Então, uma das principais orientações que eu estou dando, tanto no meu trabalho, quanto com outros colegas de trabalho também, é que as famílias que tiveram a sua rotina muito modificada, que procurem manter uma regularidade. Regularidade de sono, de alimentação, de atividades. Que as pessoas encarem esse momento de pandemia e de distanciamento social como uma forma de aprendizado. Não escolhemos estar nesse momento. Nós não escolhemos viver da forma como estamos vivendo. Fomos obrigados a isso. E obrigados por um ótimo motivo, com certeza, que é preservar a nossa saúde. Então, que possamos refletir daqui a pouco sobre atividades prazerosas, coisas que gostávamos de fazer e que daqui a pouco não tínhamos tempo. Hobbies que abandonamos ou que, quem sabe, gostaríamos de aprender. Que possamos nos dedicar bastante à família, ao diálogo. Afinal de contas, estamos convivendo muito mais em família. Estamos muito mais próximos fisicamente dentro de casa e distante fisicamente das pessoas que até gostaríamos de visitar e agora não podemos. Então, que possamos ter um tempo de qualidade e de presença. Presença é dar atenção, é estar realmente presente, não distraído com o telefone ou com outra mídia que não vai agregar tanto na nossa saúde e na nossa família. Principalmente com as crianças. Ter uma noção assim, de leveza, porque afinal de contas elas também são impactadas com o distanciamento social, com a privação do contato com os colegas, com o restante da família. Cuidar bastante do sono, da alimentação. E por fim, eu gostaria de deixar assim, um recado às famílias, aos nossos ouvintes, que possam lembrar-se de situações difíceis que enfrentaram no passado, que muitos desafios já fizeram parte da nossa vida, mas que nós sobrevivemos a eles. E estamos sobrevivendo também a essa pandemia. Que possamos nos lembrar de quais foram as estratégias que usamos para enfrentar as dificuldades. Estratégias de manejo de ansiedade, exercícios de respiração, para que a gente possa, de uma forma mais adaptada, colocar em prática agora também, nesse momento difícil.
Tá certo. Então, agradecemos mais uma vez a Adriane Vicentim, psicóloga, e Elaine Borges, psicóloga, ambas do município, que participaram hoje do programa. Nós estamos com 11h41, vamos ao intervalo. Na sequência, no último bloco do programa, temos aqui o recado do Banco da Família.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.